Programa Ponto de Vista.
Retornamos com o programa Ponto de Vista, hoje falando aqui com a Leide Ferla, secretária de Assistência Social do município de Dourados, a Simone Brasil, presidente do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescentes, e o Josimar, secretário executivo do Conselho Tutelar. E estamos falando sobre um projeto lançado aqui na cidade de Dourados pela Prefeitura, cujo nome é Declare Seu Amor a Dourados, né? Deve declarar seu amor, né? Pode ser a Dourados, né? E que trata exatamente da dedução do imposto de renda para algumas empresas e pessoas, como um processo de assumir também a questão da causa da criança e do adolescente. Quando eu anunciei o intervalo, eu já saudei o Josimar, secretário executivo do Conselho Tutelar. Josimar, como é que você entra nesta campanha? O que é que você faz aqui? Porque a lei diz que você será o responsável para fazer a campanha tomar corpo.
Sim. Nós, além de trabalharmos lá com o Conselho Tutelar, a convite da nossa secretária, né, nós somos do Conselho Municipal de Direito da Criança. Né, nós estamos ali junto com a Simone é a presidente, nós somos o vice-presidente, somos o relator da comissão de fundo, ou seja, a comissão que analisa os projetos que são apresentados para participarem, né, desse critério de partilha. E então nós e agora, a convite da secretária, nós estamos aí começando a trabalhar, né, se dedicar para o fundo, né, a divulgar o fundo, a procurar as empresas, procurar os declarantes para que eles possam contribuir, né, com o fundo.
Certo, e para que isso aconteça, você vai precisar formar uma equipe, né? Porque você sozinho, você vai ter que deixar o conselho, vai ter que deixar o Conselho Tutelar para cuidar disso. Como é que vocês vão montar esta equipe? Já porque Dourados é uma cidade que tem um número expressivo de empresas que certamente se classifica dentro desse que vocês estão procurando realizar.
Estava em off ainda, hein?
Então, estava em off? Pode revelar?
A semana que vem a gente senta com a secretária e vamos definir como que será essa campanha, né? A gente primeiro tem que sentar e vamos ver.
Certo. Com o número de pessoas, né?
Justamente.
Como, porque precisa saber quem chamar, né, e tudo mais, porque você conhecer a causa e também gostar da causa também,
sim,
né?
A Leide me falou uma coisa no intervalo aqui que eu concordo plenamente. Tem que ser pessoas que entendam, né, dessa área, para que possa, assim, pegar a coisa caminhando e continuar caminhando, não possa parar para adquirir um certo conhecimento. Então, precisa ser pessoas que entendem. Então, acho que essa situação, a semana que vem, a gente se define isso com a secretária.
Muito bem, muito bem. Quais instituições aqui estão recebendo já, ou aliás, já receberam, como fruto desse trabalho, a ajuda já desses 180 mil?
Esse ano foram 14 entidades beneficiadas.
14?
14 entidades. Cada uma recebeu um valor de R$10 mil. Nós temos aí o Lar Ebenezer, Lar Santa Rita, IAMI, Ação Familiar Cristã, Casa da Criança Feliz, APAI, Pestalozzi, CEIA, Conselho Tutelar, CREAS PAEF, CREAS Medida Socioeducativa,
PET Indígena,
ProJovem ProJovem Indígena.
E só pode receber se for uma entidade registrada com CNPJ, tudo, né?
Porque devidamente precisa... cadastrada no Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, certificada no ano de exercício e que esteja funcionando né, com criança e adolescente.
E que apresente projetos, né? Como a gente baixa a resolução, tem que apresentar o projeto, nós analisamos o projeto, a aplicação do dinheiro, e a gente então faz a aprovação. E evidentemente que posteriormente, posterior à liberação, tem o prazo para a prestação de conta desse.
Isso, porque o projeto é todo detalhado, onde vai ser aplicado, parte a parte, né?
O
porque
orçamento,
quando eu faço alguns
tudo
projetos. E só pode ser ligado à questão de criança.
Criança e adolescente.
Por que vocês pensaram somente na criança e no adolescente, não pensaram nos idosos já dentro da mesma jogada?
Bom, aí é o seguinte, é porque a declaração para o fundo da criança e adolescente já é específico a essa área.
Ah, tem uma legislação já que regula.
A legislação do CONANDA, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, que já regula. Ou seja, é obrigatório que seja destinada a criança e adolescente. E, na verdade, obviamente que tem outras demandas na assistência social. A questão do idoso, a questão da pessoa com deficiência, pessoa em situação de rua, situação de violência em geral. Porém, a área da criança, a gente for olhar na criança, ela é, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, é prioridade absoluta, né? Já diz no Estatuto da Criança e Adolescente que nas políticas públicas a criança e adolescente tem que ser prioridade absoluta. E a palavra já diz, né? Porque, lamentavelmente, Padre Crispim e ouvintes da Rádio Coração, nós temos ainda, visualizamos criança em situação de trabalho infantil, né?
Fizemos um programa passado sobre isso, né? Sobre a questão do trabalho escravo, né?
O trabalho escravo, o trabalho infantil, que lugar de criança é na escola, é aprendendo, não é trabalhando, né? É se formando, é recebendo arte, cultura, lazer, para que quando... aqui dá, como vocês já fizeram a entrevista, mas dá toda uma discussão, que até polêmica, que muita gente fala, ah, eu trabalhei na infância, por que agora não pode trabalhar? Trabalhou, mas muitas vezes não teve acesso à educação. Se não tivesse trabalhado, muitas vezes teria um nível superior e teria condições de romper esse ciclo do trabalho infantil. Mas, graças a Deus, agora, com políticas públicas, a gente está tendo que enfrentar essa situação. A violência doméstica. Crianças que sofrem violência doméstica. Lamentavelmente, isso é dramático na nossa sociedade. É que todas as raivas, todas as frustrações, todas as dificuldades que a família enfrenta, desconta fisicamente e moralmente na criança. Nós vemos, assim, trabalhamos com programas na assistência social que atende crianças em situação de violência doméstica. E isso é uma realidade. Tem também uma cultura que diz que eu apanhei e hoje sou um cidadão, sou uma cidadã. Por que não bater? Isso é muito complicado. Romper com essa cultura de que a violência é uma estratégia importante. Eu digo não à violência. A violência gera violência. Uma criança que foi espancada, a tendência é ela espancar. A violência sexual de criança e adolescente. Isso também precisa ser combatido. Enfim, o abandono, quantas crianças hoje que estão nos lares, porque, lamentavelmente, a pessoa que teve essa irresponsabilidade de não educar por no mundo é fácil, educar é difícil. Quantas crianças que não tem pai, que só a mãe que cuida, será que esse pai ele não foi necessário na hora de conceber a criança? Mas e cadê o pai? Fica a mãe sozinha e, às vezes, nesse contexto sociofamiliar de violência, de exclusão, de pobreza, tendo que essas crianças parar nos lares. Então, toda essa situação, padre, eu respondo, porque a criança é prioridade absoluta, tendo em vista essas situações que eu relatei aqui, algumas situações que eu relatei, porque o Josimar, que é membro... foi membro do Conselho Tutelar, hoje é secretário executivo, ele trabalha com essa situação diariamente, podia estar falando aqui. Por que a campanha tem que ser priorizada à criança? É por conta disso tudo e mais um pouco, né, Josimar?
Sim. Josimar, então fale um pouquinho, depois eu tenho uma pergunta que ela puxou uma pontinha do iceberg que eu acho que é interessante aqui agora a gente
Sim,
abordar.
Eu quero pegar carona na colocação da secretária. E na questão da violência contra a criança e contra o adolescente, principalmente contra a criança, essa colocação, bom, eu cresci apanhando dos meus pais e aí hoje estou aqui. Eu sempre digo que a questão de educar com violência, educar batendo nos filhos, eu digo que a gente precisa, como pai, conquistar os nossos filhos e não impor o amor, não impor a educação. A gente tem que conquistar a educação dos filhos, conversando, dialogando. Quando a gente impõe, através de bater, através a gente tem o respeito do filho, mas enquanto a gente está próximo, é só a gente se distanciar do filho, é só a gente não estar por perto, ele esquece. Agora, quando você conquista, quando você busca educar o filho através de conquistar, o filho pode estar longe de você, mas ele, quando ele vai fazer algo, ele vai pensar, poxa, eu vou decepcionar meu pai, vou decepcionar minha mãe, então não vou fazer. Agora, quando eu imponho, de jeito nenhum, né? Distante, ele vai extravasar aquilo que foi imposto para que ele não fizesse. Agora, quando é conquistado, é diferente. Então, nós precisamos romper, como diz a secretária, essa consciência de que é tudo imposto, que nós precisamos educar com violência, né? Não é assim. Se hoje nós vemos um grande número, não é porque estamos aí trabalhando para mudar essa consciência, mas sim é uma consequência de anos construído através da imposição da educação, através de você estar agindo com violência contra o seu filho, né?
Me diz uma coisa, em relação a estes programas todos, pensemos lá, Simone, amanhã você disse que tem um almoço, como é o nome do almoço?
Amanhã é a Missão da Família.
A Missão da Família, aqui isso. É importante, né, que dentro desta perspectiva, os projetos podem ser feitos voltados para a família do que está lá, né, porque o negócio, a prevenção deveria começar em casa.
Em casa.
Né? As instituições existem porque em casa está faltando alguma coisa. Né? Então, você falou da missão da família, que é algo interessante e que o CEIA tem procurado desenvolver com bastante frequência. Dentro do projeto, pode ser visto alguma coisa em relação a isso, quando a entidade for montar o projeto, pensando na questão da família?
Sim, com certeza. E a Missão da Família, a gente viu a necessidade dela acontecer por conta dos índices que foram acontecendo no ano de 2013, né? É um projeto já antigo na instituição, mas que estava, por uns anos, ele ficou inerte, né? E a gente vê essa necessidade porque o trabalho ele tem que ser continuado. Não adianta nós, da entidade, trabalhar se em casa está faltando algo. Não adianta simplesmente a família fazer a matrícula da criança, achar que de segunda a sexta a criança está ali dentro e está tudo certo. E a gente precisa desmistificar essa cultura da violência, essa cultura do trabalho. Muitas vezes a mãe vitimiza a criança por várias vezes pelo fato dela não ter o pai, ou pelo fato dela ser pobre, pelo fato dela ter que limpar um chão de segunda a segunda e não ter tempo com seu filho, né? E são temáticas que vão somando e que isso vai deixando a criança fragilizada, né? E a gente precisa mostrar para a família que não é porque ela limpa chão de segunda a segunda que ela não vai ter o tempo com o filho, que não é porque ela não tem o pai dentro de casa que a criança ela vai ter que seguir um outro caminho, né? Então são valores que a gente tenta, nós de entidades, a gente precisa trabalhar isso. Por quê? Nós temos famílias que a mãe é a gerente da casa e que os filhos são, né, filhos perfeitos, que estão aí querendo estudar, que estão querendo fazer a diferença. Assim como temos na nossa entidade filhos que têm pai e mãe e que já estão perdidos no mundo da droga. Isso é uma questão de visão que a gente precisa trabalhar. As famílias elas têm que estar atentas aos sinais das crianças, porque elas nos dizem. Né? E nós, de dentro de sala de aula, a gente tem a maior facilidade, até mesmo porque a gente passa muito mais tempo com essas crianças do que a própria família. Então, é um trabalho que tem que ser feito conjunto. A família, a instituição, a escola, o postinho de saúde. Então, é aquela questão da rede que a gente sempre fala. Né? A rede ela tem que estar funcionando e, graças a Deus, ela está funcionando. A gente vê aí que de questão de 8 anos para cá, a rede ela funciona muito bem. né, a gente está trabalhando para que cada vez mais aconteça de uma maneira mais tranquila, mais conjunta.
Certo, muito bem. Interessante esta prerrogativa, porque é aí que começa, né, as coisas boas e as coisas não boas, né? Agora, Leide, em relação à questão da arrecadação, vocês falaram de 14 entidades, 140 mil, porque cada uma recebeu, né? Sobrou 40, vocês me disseram que tinham arrecadado 180.
Não, sobrou sim um pouco.
Ah, é?
Não, esse dinheiro fica no fundo.
Fica no fundo.
Fica, porque o conselho, eu não participei da reunião do conselho, ele que teve a prerrogativa de destinar.
Certo.
Todo o recurso, como eu falei anteriormente, que todo 100% do recurso, ele é aprovado no conselho. Esse dinheiro vai ficar lá, eu não posso pegar ele para nada.
Uhum.
Até porque as entidades governamentais que atendem criança e adolescente também entram na repartição do dinheiro, porque o recurso não é suficiente. Nós temos também dificuldade de gerir os inúmeros programas municipais que a gente tem. Então, esse recurso vem a auxiliar também bastante a Secretaria da Assistência Social.
Me diz uma coisa, aqui 14,140, portanto, foi dividido de forma equitativa, né? A prerrogativa é essa? Não tem, por exemplo, digamos, uma instituição que atende mais, não teria condições de ter mais?
Existem doadores que fazem a doação direcionada, né? E aí, quando a doação é direcionada, a entidade, ela recebe esse valor que foi direcionado à própria instituição.
Certo.
E lembrando desse dinheiro que fica no fundo, é um dinheiro que a gente também utiliza para essa divulgação, né? O material que foi confeccionado,
claro.
O combustível que o Josimar vai estar aí rodando, né? Então, a gente tem despesa esse valor também é para capacitar os conselheiros, capacitar essa equipe que vai estar fazendo a busca do novo recurso.
Sim, isso é bastante importante ser divulgado, porque senão depois, né, eu já fiquei curioso com os 40 mil, né, que estava. Imagina o pessoal como é que fica, né?
Lembrando que toda doação que entra no fundo, não é somente com Dourados, é todos os municípios que já trabalham a questão do Fundo Municipal de Direito da Criança, 30% fica para a administração do fundo, né? E aí os outros 70% vai para a instituição, mesmo sendo ela uma doação destinada.
Tá, e a administração do fundo significa isso que a Simone falou.
Isso?
Isso
mesmo.
É capacitar, gerir, né? Porque tem que ter as outras coisas, depois fazer a divulgação, etc, etc.
E lembrando que a gente faz toda essa questão administrativa. E o restante desses 30% a gente joga no critério de partilha
no próximo ano.
Porque
ano,
se é 30%, semestre. Então, de fato, os 40 mil representa 30%, né? Sim. Que ficou exatamente para essa.
Eu estou aqui imaginando. Esse recurso, que não foi tanto, né? Que nós precisamos que seja mais, ele foi destinado a projetos. Ou seja, cada instituição teve que fazer projetos. Os projetos estão relacionados ao quê? Ao investimento. Não é para pagamento de pessoal, não é para despesas de manutenção da entidade, é investimento. Ocorre o seguinte, que eu fiquei aqui imaginando agora como gestora, se esse recurso vem a ser um recurso significativo, o próprio conselho vai ter que baixar a resolução ou alterar a lei municipal para autorizar o recurso do fundo também a destinação de pagamento de pessoal, se caso nós cheguemos, com certeza vamos chegar a um recurso significativo, que dê futuramente para pagar mensal um profissional, que hoje a política da assistência social mudou muito, não é mais feita na informalidade, tendo em vista que hoje já não está mais, a assistência social não é mais ligada à primeira-dama. Hoje, eu sou assistente social, precisa ser, as gestoras cada vez mais têm que ser profissionalizadas. Então, porque ela é uma política pública criada pelo SUS, normatizada, regularizada. Então, as entidades, como na Secretaria da Assistência Social, foi obrigada a contratar profissionais, assistentes sociais, psicólogos, educadores sociais e outros profissionais, as entidades também, Padre Crispim. E ali que está o grande problema das entidades, é a manutenção da folha de pagamento. Por quê? A folha chega dia 5 de cada mês, o profissional está ali, ele precisa receber. é aquele serviço continuado, é aquela despesa continuada, relacionada, principalmente, que eu ouço todas as entidades, claro, da rede. A dificuldade das entidades é manter a folha de pagamento, é manter essa despesa. Porque o recurso que a secretaria repassa não é, ele é importante, mas não é suficiente, né? Então, nós precisamos pensar nesse recurso quando ele vir na forma ideal. Hoje nós lutamos, estamos comemorando, óbvio, que nunca entrou esse dinheiro, entrou pela primeira vez. Se nós conseguirmos regularizar esse imposto de renda que caia todo ano no fundo, é possível que o Conselho apresente um novo projeto de alterando a lei municipal para destinar um recurso para essas outras despesas que as entidades elas têm. Eu acredito que isso vai ser possível, né? Porque ninguém vai, por exemplo, digamos que cada entidade possa receber aí uns 30 mil mês. Ela não vai chegar ao ponto que ela vai deixar todos os equipamentos completos, e daí? Vai investir em quê? Tem que ser na manutenção, que é onde que mora o problema, onde as entidades estão obrigadas a fazer promoções, como já ouvimos, o Ceia já vai fazer uma domingo, né? É um almoço? O que que é?
Não, mas amanhã é para a família. Não é uma promoção.
Ah, não é uma promoção.
É uma confraternização.
Elas fazem, as entidades, promoções, fazem aquele telemarketing. Várias trabalham com telemarketing. Então, os próprios doadores, doando para o fundo, tendo a certeza de que vai chegar até a entidade, como vai chegar, é obrigado chegar, isso vai flexibilizar a vida das entidades. Vai auxiliar, porque o grande problema é esse, é financeiro mesmo, é de manutenção da entidade.
Agora, vamos aproveitar falando disso aqui, de fato, né? Já vou divulgar novamente, no dia 6 de dezembro, nós vamos receber aqui a cantora Joana, né? Que é um nome nacional, é uma festa voltada para o Ceia, né? É, claro, é cultura, porque a Joana é um nome realmente que vale a pena a gente gastar um pouco de dinheiro, né? E jantar e ouvir uma boa música, né?
Poxa, tô dentro.
Pois é, exatamente.
Adoro a Simone.
Então, depois, esse dinheiro também será destinado para o Ceia, porque, de fato, a gente sabe que não é fácil manter uma obra, né? Como essa, né? Durante muito tempo, essa obra foi mantida pela Alemanha, né?
Sim.
Pela Alemanha. Hoje, a gente sabe que a Alemanha, daqui a pouco, está pedindo dinheiro para nós, né? E a gente precisa pensar nisso. E, de repente, com um trabalho como esse e tantos outros que são desenvolvidos, o próprio município pode ajudar bastante em relação a essa gestão, né? Agora, me diz uma coisa, uma curiosidade que vai extrapolar a questão do declare o seu amor. Como é que a Secretaria de Assistência Social, ela tem um repasse da Prefeitura calculado em cima de quê?
Né? Esse repasse é feito pelo Conselho Municipal de Assistência Social.
Certo.
Nós temos um recurso que é do Fundo Municipal de Investimento Social, criado no período em que o Zeca era governador, e esse recurso veio assim no momento crucial para a assistência social se transformar em política pública. Porque nós temos um recurso federal, que é repassado pelo Ministério de Desenvolvimento Social. Só para você ter noção, em Dourados, que eu manjo bem em Dourados. Nós recebemos 800 mil ano do Estado, do Fundo Estadual de Assistência Social. Nós recebemos 2 milhões ano do Fundo Nacional. A Prefeitura investe 7 milhões só na folha.
Dá praticamente 10, né?
Sim.
E
aí nós temos o Fundo Municipal de Investimento Social, que é 2 milhões ano, que vem do Estado, da Receita Estadual. Ele vem, mas daí ele não vem via fundo da assistência, ele é um fundo específico.
Certo.
Com esse recurso, a gente paga o quê? A gente amplia e reforma os equipamentos da Secretaria de Assistência Social, paga aluguéis, não paga folha. E passa uma parte desse recurso às entidades. Da ordem de 350 a 400 mil reais que nós passamos para as entidades. Como que é feito? O Conselho da Assistência Social, da mesma forma que o Conselho da Criança, tem uma comissão do fundo. Nós criamos um critério equânime, onde cada entidade recebe segundo o número de pessoas atendidas e o custo do atendimento. Tem instituições que nem Lar Ebenezer, Lar Santa Rita, o Lar do Idoso, por, citei alguns aqui, que é 24 horas. Obviamente que o custo de uma pessoa abrigada é bem maior que uma entidade que atende em meio aberto, só meio período. Então, é feito esses cálculos de custo de manutenção, e em cima desses cálculos é feito um critério de um valor para cada atendimento. E em cima desse critério, então, é dividido. E isso é muito bem transparente, é publicado em diário oficial no Conselho de Assistência Social Mepassa, eles criam, discutem bastante esse critério. Aí nós publicamos em diário oficial as instituições que são habilitadas no Conselho e aí faz o convênio em cima daquele valor já aprovado pelo Conselho de Assistência Social. Só para o senhor entender qual, claro, que é a dinâmica do repasse dos recursos da assistência social.
Esses recursos, eles têm a folha de pagamento também dentro, para os profissionais da secretaria? Como é que é feito?
Olha, a política da assistência, como ela está mudando a cada momento e melhorando, né, obviamente. O governo federal deu um grande impulso na assistência social com a criação do SUAS. Já em 2011 foi baixada uma normativa autorizando os gestores públicos a pagar até 60% da folha de pagamento do recurso federal, tá? Então, isso, nós, o Estado ainda não permite, a gente está lutando por isso, para que crie uma lei estadual autorizando o gestor público a pagar até 60% da folha. Eu acredito que ainda não é permitido às entidades, mas a tendência, e é o que eu estou lutando, é para que permita. Isso não existe, como é permitiu para o gestor municipal, não vai permitir para a entidade na forma convenial. Então, é possível, nós estamos lutando para que seja feita essa a permissão de que membros da entidade no convênio também sejam autorizados a pagar até 60% da folha da folha da entidade. Hoje libera para pagar alguns técnicos, né? Psicólogo. Libera com recurso do fundo. Vocês também podem pagar. Ah, então, estou aqui convocada já, porque é tanta informação. Mas, mas tem que ser assim mesmo. A mesma lei que serve ao gestor tem que servir também à entidade. Porque senão inviabiliza a entidade a prestar um serviço qualificado. Porque, para mim, serviço qualificado tem que ser serviço técnico. Não dá para ser na informalidade, mas só no voluntariado, Padre Crispim. Porque é serviço continuado, a entidade está lá todos os dias, ela tem que pagar os profissionais que vão atender essas crianças, esses adolescentes, esses idosos. Então, isso custa caro. Custa caro. Então, os governos têm que pensar nisso. Né? E, nossa, se for olhar assistência social, Padre Crispim, precisa de mais recurso público. Nós temos uma fatia muito pequena ainda, e eu tenho lutado, já estou nessa área há 13 anos na gestão da assistência. Eu tenho ido em quase todas as conferências nacionais e lutado para que assistência social seja valorizada como política pública, tenha um recurso carimbado, como tem a saúde e a educação. Nós precisamos também na assistência social. Porque daí melhora para quem? Melhora para todas as instituições, melhora para quem atende a população em situação de risco. E que nós atendemos de forma qualificada. Por exemplo, vou aqui dar uma outra palestra, um outro debate. Mas Dourados tem 7 CRAS. Nós precisamos imediatamente de mais 8. Né? E a gente tem tido todo o apoio da administração atual municipal. Mas nós precisamos mais recurso federal e mais recurso estadual para assistência social. O município está no seu limite. Como eu falei, o município financia muito mais do que o Estado da União em assistência social. E é preciso que essa política seja valorizada em âmbito federal. Né? Por isso nós temos que sensibilizar os nossos parlamentares, senadores, deputados federais, que não podem enviar uma emendinha só, cair lá, achar que está bom. Nós precisamos de um recurso continuado da assistência social. Da mesma forma que é repassado para a educação no Fundeb e para a saúde no fundo FUNSAL. É preciso que a assistência social, no Fundo Municipal de Assistência Social, tenha recurso, né? E, porque senão a gente vai estar... essa é uma lógica da política. Ou o SUAS, para ser efetivado agora, precisa de mais recurso público.
Muito bem. Agora, nós precisamos fazer um breve intervalo e retornamos com o mesmo assunto e com algumas outras nuances para finalizar o nosso programa. Vamos a um breve intervalo e já retornamos.
Programa Ponto de Vista.